Bem-vindos a esta mesa redonda, onde nos próximos minutos vamos discutir a segurança alimentar em Portugal, o mercado de sementes e as novas técnicas genómicas, numa altura em que vivemos ainda a recuperação do pós-pandemia, mas 2022 trouxe novos desafios, desde logo a guerra na Europa e em territórios com grande relevância no ponto de vista da produção de sementes e também de fertilizantes, como é o caso da Ucrânia e da Rússia. E ainda, talvez, a maior ameaça de todas, as alterações climáticas. Milhões de pessoas em todo o mundo já sofrem o impacto brutal das alterações climáticas, com quebras elevadas nas produções e situações de seca que também atingem o nosso território. Todos estes fatores ameaçam a nossa segurança alimentar. Este debate da TSF em parceria com o Centro de Informação de Biotecnologia conta com a participação de Jorge Canhoto, professor no Departamento de Ciências da Vida da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra, responsável pelo Laboratório de Biotecnologia Vegetal do Centro de Ecologia Funcional, Jaime Pissarra, da IACA, a Associação Portuguesa dos Industriais de Alimentos Compostos para Animais, e a engenheira Paula Bico, diretora do Serviço de Nutrição e Alimentação da Direção-Geral de Alimentação e Veterinária. Sejam muito bem-vindos à TSF. Jorge Canhoto, o professor no Departamento de Ciências da Vida da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra. Começo por si, precisamente. Bem-vindo, Jorge. Sabemos que em Portugal, na União Europeia, temos de encontrar alternativas à produção na agricultura e isso começa desde logo com as sementes. Depois de uma pandemia e agora com uma guerra que quebrou as cadeias de distribuição, o que é que está a acontecer neste setor atualmente? Há riscos de escassez?
Ora, bom dia a todos. Cumprimentar o Guilherme, cumprimentar também o Jaime Pissarra e a Paula Bico. Portanto, todos estes problemas que referiu, de facto, afetaram bastante a produção alimentar e as cadeias de distribuição. Na União Europeia, nós temos uma política que é muito restritiva da utilização destas tecnologias que permitem a obtenção de novas variedades através de manipulações genéticas. Existe atualmente um movimento na União Europeia que nasceu na própria Comissão Europeia com o objetivo de modificar a legislação relacionada com a obtenção destas plantas e das suas sementes. Esse movimento está em curso com o objetivo de proporcionar aos agricultores europeus e aos cientistas europeus uma capacidade que já existe noutras zonas do globo, nomeadamente nos Estados Unidos e na América do Sul, e portanto permitir que essas tecnologias finalmente cheguem à Europa, porque elas, de facto, os organismos geneticamente modificados são uma tecnologia anterior, tiveram muita dificuldade em passar na Europa. E agora esperamos que estas novas tecnologias de edição do genoma permitam, de facto, fazer o melhoramento das plantas de uma forma mais objetiva e mais precisa. Isso é necessário porque estes problemas não vão passar de um momento para o outro, vão se manter e, portanto, nós temos que ter cada vez técnicas mais apuradas para modificar as plantas e aumentar a produção. Obviamente isso não vai ser feito de um momento para o outro, mas é uma ajuda preciosa nesse sentido.
E, de facto, eu gostava de insistir neste ponto, do ponto de vista do seu trabalho, como é que nos pode descrever o impacto, de facto, aqui das alterações climáticas nestes processos?
As alterações climáticas agora são uma espécie de panaceia para tudo, não é? Os políticos usam muito também as alterações climáticas para se desculpar com muita coisa. Mas, na realidade, as alterações climáticas existem, não é? Há modelos de previsão daquilo que vai acontecer em diferentes zonas do globo. E aquilo que se espera em muitos locais é que a disponibilidade de água e as variações de temperaturas tenham um impacto grande em termos de produção. E, portanto, não é só isso, portanto, não são só os fatores em si, não é a falta de água e as variações de temperatura, mas é depois tudo aquilo que vem a seguir, que é novas pragas, novas doenças que vão afetar também as plantas e, portanto, é preciso cada vez mais ter ferramentas para tornar as plantas mais adaptadas a essas condições. E se nós não tivermos, de facto, a possibilidade de fazer isso na Europa, estamos sempre dependentes daquilo que acontece noutros países. E, portanto, esperamos que a legislação possa mudar e, de facto, as novas técnicas genómicas possam dar uma contribuição importante para obter plantas com novas características.
Vamos precisamente olhar para esse ponto com a ajuda da engenheira Paula Bico. Como eu disse inicialmente, é diretora do Serviço de Nutrição e Alimentação da Direção-Geral de Alimentação e Veterinária. Paula, eu pergunto-lhe do que ouviu aqui do Jorge perante todos estes fatores já aqui assinalados. Quais são, de facto, os desafios que a Direção-Geral de Alimentação e Veterinária que representa, quais são estes desafios? O que é que, neste caso, esta Direção-Geral enfrenta perante todos estes problemas que enfrentamos?
Ora bem, começo por cumprimentar os colegas de painel e o Guilherme, como é lógico, pela entrevista. Dizer que a Direção-Geral da Alimentação e Veterinária entende perfeitamente e está muito consciente das dificuldades que temos todos pela frente. A legislação alimentar e de alimentos para animais é europeia, é muito securitária. A produção de plantas para alimentação, quer humana, quer animal, depende sempre de uma avaliação de segurança. E, portanto, e não só para alimentação humana e animal. Se nós estamos a falar de técnicas de manipulação genética, também para o ambiente, como é evidente. Portanto, nós queremos, em primeiro lugar, segurança, mas sabemos que temos um longo caminho pela frente. A Comissão Europeia vai apresentar, espera-se que apresente a proposta no segundo trimestre de 2023, e depois iremos discutir proativamente esta proposta no sentido de acomodar todos os nossos interesses e os interesses da Europa, com vista a mitigar todas as questões que temos, quer de falta de alimentação, sementes mais resistentes a pragas, sementes mais resistentes a doenças, mas ponto número um também, alimentos seguros, segurança humana, animal e ambiental.
E de facto, Paula, eu pergunto-lhe, portanto, o que me disse foi que, obviamente que em Portugal, neste caso, o governo acompanha tudo aquilo que for decidido no âmbito da União Europeia, é isso?
Acompanha, mas acompanha com sentido crítico, não acompanha porque acompanha. Acompanha com sentido crítico, dando aporte positivo em relação às propostas que a Comissão faz, positivo ou negativo, quer dizer, o aporte que entendemos enquanto técnicos dar às propostas da Comissão.
Muito bem. Sim. Eu, de facto, aproveito também aqui para lançar uma questão ao Jaime Pissarra, da IACA, a Associação Portuguesa dos Industriais de Alimentos Compostos para Animais. Jaime, bem-vindo aqui à TSF. Eu pergunto-lhe, de facto, como é que pode descrever o impacto de todos estes problemas, que não são poucos, ou seja, começámos com uma pandemia que quebrou as cadeias de distribuição, conseguimos recuperar um bocadinho, mas agora a guerra na Ucrânia motivou novas quebras. Temos também as alterações climáticas. De que forma é que nos pode descrever, essencialmente, este problema no âmbito da atividade que representa?
Muito obrigado, Guilherme. Obrigado pelo convite. Cumprimentar os meus colegas de painel, o Jorge e a Paula. De facto, vivemos momentos muito complicados, momentos desafiantes, ao mesmo tempo. O que é que tivemos? Muito rapidamente, tivemos 2 anos de pandemia, 2020 e 2021, em que assistimos a alguma disrupção nas cadeias de abastecimento. Recordo que as pessoas ficaram em casa, em quase todo o mundo. A China optou por uma política Covid zero. O canal Horeca fechou, portanto, o que é muito importante em termos de consumo, mas ao mesmo tempo, e tivemos esse ano, 2021, foi um ano em que as alterações climáticas, tivemos um ano agrícola muito complicado no mundo todo, e tivemos o efeito China. A China, para quem não se lembra, a China foi acumulando estoques de milho e soja em 20 e 21. Portanto, enfim, a China tem uma política de, tanto quanto possível, de segurança alimentar, em termos de segurança do abastecimento, e portanto, isso criou, a par das outras questões, um grande impacto em tudo isto. O setor mostrou, ao mesmo tempo, uma grande resiliência. Houve um grande empenho, uma grande colaboração por parte de todos. Nós, em Portugal, o Ministério da Agricultura, e não só o Governo, que criou grupos de acompanhamento da cadeia alimentar, em que estivemos todos juntos com a preocupação de que o consumidor iria ter alimentos. Portanto, já se colocava a questão de soberania alimentar, e nós levantámos essa questão ao longo do tempo. A própria Comissão Europeia começou a pensar nos chamados planos de contingência, o que haveria de dar origem, neste momento é o que se discute já, um mecanismo de gestão de crise. Portanto, um mecanismo europeu em que os stakeholders participam, precisamente porque foi evidente naquela altura que nós éramos muito dependentes, nomeadamente da China, e dependentes de outras geografias, assim como foi claro depois com a guerra, e portanto, digamos que em 20, no final de 2021, começamos a notar um aumento dos preços das matérias-primas. Porquê? Porque não houve tempo para repor stocks, e fundamentalmente assistimos a um aumento dos custos de fretes, faltaram barcos, contentores, alguns foram retirados de circulação por questões ambientais, que também têm impacto, e eis que em 2021 começamos a assistir a um aumento dos preços. Recordo que em plena COP 26, na altura, abriram algumas centrais a carvão, portanto, porquê? Porque ficou evidente, com o aumento dos preços do petróleo, as necessidades de gás, e, portanto, isto antes da guerra. Portanto,
exatamente.
Antes da guerra. Depois, temos a guerra, numa altura em que já havia alguma recuperação, porque tudo isto foi abrindo, mas em termos de comércio mundial as disrupções já lá estavam, não é? E o que é que temos? Para Portugal, nós somos muito dependentes, nomeadamente da Ucrânia e de milho. Nós, só para termos uma ideia, 45% do milho que importávamos era milho ucraniano, e de repente ficámos sem alternativas e tivemos que procurar alternativas no mercado mundial, em que todos os países foram às mesmas origens. E, portanto, depois assistimos a uma, digamos, a um acréscimo muito grande de matérias-primas de base, uma escalada de preços que ainda não acabou. Portanto, voltamos a ter que discutir dependências não só da Rússia, da China, e a questão da soberania alimentar, que é muito importante, quer em termos de Portugal, quer em termos do espaço da União Europeia. Obviamente que só faz sentido pensarmos na soberania alimentar no espaço europeu. Nenhum de nós pretende, obviamente podemos aumentar a produção de cereais e sermos menos dependentes, mas não é, penso que não será o objetivo aqui de nenhum de nós sermos autossuficientes em todos os produtos, é porque não temos capacidade competitiva, não temos solo. E é aí que entram, de facto, as novas tecnologias para sermos mais competitivos e mais sustentáveis.
Exatamente. Eu perguntava precisamente aqui ao Jorge Canhoto. Sabemos que a Europa importa a maioria dos OGMs que consome. Como é que conseguíamos diminuir esta dependência?
Bom,
a que estamos sujeitos, claro.
De facto, nós, como o Jaime disse, a Paulo, vivemos tempos muito conturbados em que os mercados alimentares foram completamente alterados, e, portanto, isso levou a procura de alimentos, de sementes, principalmente para o setor da alimentação animal, de outros mercados, não é? Que são países produtores de organismos geneticamente modificados. E, portanto, há aqui um paradoxo, que é o facto de a Europa ter uma legislação muito restritiva relativamente a esses organismos, e também por arresto, digamos assim, às novas tecnologias genómicas, porque elas, por decisão do Tribunal Europeu, foram incluídas na legislação dos organismos geneticamente modificados. E, portanto, há o paradoxo de nós não podermos produzir. Quer dizer, a Europa pode produzir, mas a legislação é tão restritiva que nenhuma companhia, nenhum instituto lhe passa pela cabeça investir no desenvolvimento dessas variedades, porque isso é de tal maneira caro em função da legislação, que aquilo que as empresas fazem é deslocar essa produção para outros locais, nomeadamente para a América do Sul, para os Estados Unidos, para o Canadá, por aí fora. Portanto, nós vivemos nessa situação em que a Europa é como que uma ilha rodeada por países que produzem organismos com umas tecnologias muito mais apuradas e de uma forma muito mais eficaz, e nós não produzimos, mas vamos importar essas sementes.
Jorge, eu gostava de perceber, e para quem nos ouve também tentar aqui entender estes termos, ou seja, estas novas técnicas genómicas com a edição genética podem contribuir efetivamente para uma maior segurança alimentar?
Sim, podem contribuir para uma maior segurança alimentar no sentido que podem aumentar a produção, ou seja, aumentando a produtividade das culturas, o que é que nós podemos fazer? Podemos reduzir as áreas de culturas e podemos fazer com que essas áreas fiquem mais disponíveis para, por exemplo, serviços ambientais, não é? Portanto, as tecnologias genómicas, para além de permitirem um aumento da produção, elas também, do ponto de vista ambiental, são muito interessantes porque permitem reduzir, eventualmente, as áreas de cultura. Elas são um pouco diferentes as tecnologias de melhoramento de plantas estão sempre a evoluir, como é óbvio. Portanto, tudo começou com os cruzamentos e seleção, depois a mutagénese, que é um processo que ainda se utiliza muito, depois os transgénicos, os organismos geneticamente modificados, e agora as novas técnicas de edição genómica, que relativamente às anteriores têm a vantagem de serem muito mais precisas e de normalmente não requererem genes de outros organismos, que é um dos problemas que se relaciona com as plantas geneticamente modificadas e com os transgénicos. Muita gente aponta ao facto de, digamos, ser uma coisa que não é natural, porque estamos a inserir genes de outros organismos, por exemplo, de bactérias ou fungos nas plantas. Com a edição genética, isso pode ser evitado e podemos manipular o genoma das próprias plantas, ou podemos eliminar genes que essas plantas têm e que de alguma maneira interferem com o seu desenvolvimento e tornar esse desenvolvimento mais eficaz. Podemos eliminar toxinas das plantas e fazer com que elas não tenham problemas em termos de alimentação animal ou alimentação humana. Portanto, é todo um conjunto de novas possibilidades que se abre e que permite melhorar as plantas de uma maneira que até aqui era impossível, utilizando o próprio genoma das plantas, ou seja, sem interferir ou sem estar a adicionar genes de outros organismos. E deixa-me só dizer, e não é muito diferente daquilo que acontece naturalmente, porque ao fim e ao cabo é a indução de mutações, e daquilo que é o melhoramento clássico por mutagénese, que se usa muito nos cereais, por exemplo, e que ninguém fala, também é uma modificação genética. Grande parte das variedades de cereais que são consumidas foram obtidas por mutagénese. Eu nunca vi ninguém manifestar-se contra a mutagénese em plantas, mas é uma técnica que é utilizada. A edição genómica permite fazer isso de uma forma muito mais rápida, precisa e eficaz.
E de facto, Paula, creio que nos está a ouvir. A Paula não está presente fisicamente, está connosco remotamente. Paula, eu pergunto-lhe se pode ser este o futuro desta indústria.
Pode, desde que haja evidência da segurança, quer a segurança ambiental, como segurança para a alimentação humana e para a alimentação animal. Mas, sem dúvida, este pode ser um caminho, como é lógico. Mas é um caminho que é um caminho já ancestral. Aliás, os nossos primeiros comentários sobre, quando se começou a falar destas novas técnicas genómicas, foi, ok, isto é dentro da própria espécie, é um caminho quase natural, quase, como é que nós vamos controlar isto para verificar ou prevenir eventuais fraudes e eventuais faltas de informação ao consumidor?
É esse o desafio da autoridade alimentar em Portugal?
não é o único desafio da autoridade alimentar em Portugal. O primeiro desafio da autoridade alimentar em Portugal neste momento é dar um aporte positivo e construtivo à proposta que a Comissão vai apresentar. Depois disso, claro que sim, estando a legislação implementada, o controlo é sempre um passo importante, como é evidente.
E de facto, Jaime, eu pergunto-lhe, concorda com o que disse aqui o Jorge Canhoto?
Sim, Guilherme, vamos ver, a avaliação científica é muito importante e aliás foi criada a EFSA na sequência da famosa crise da BSE, das vacas loucas, em que todo o esqueleto comunitário mudou profundamente e bem, em que privilegiámos as questões de segurança alimentar em termos de higiene, impacto de saúde pública, animal ou humana. E as questões do ambiente também são muito importantes. E portanto, é preciso uma avaliação científica. E mais, eu agora estive em Bruxelas numa reunião entre a União Europeia e os Estados Unidos. Os Estados Unidos são um parceiro fiável e importante para a União Europeia, o que não significa que também passemos a estar dependentes dos Estados Unidos, não é isso, devemos ter relações com parceiros mais fiáveis possíveis, mas a avaliação deve ser científica. E eu recordo que, em termos de trocas comerciais, a Europa depende de cereais, nomeadamente milho, para alimentação animal ou humana, mas mais animal, e depende de soja, que são os produtos, para além do algodão, mas são os ícones dos alimentos modificados. E nós consumimos 50% desses produtos na alimentação animal. E a questão é, porquê não haver uma harmonização de critérios em termos de globalização, e autoridades americanas, brasileiras e as europeias, para que os eventos, quando forem aprovados nos Estados Unidos, no Brasil ou na Argentina, não sejam reconhecidos simultaneamente na União Europeia? Porque isso cria disrupção nas cadeias de abastecimento. Nós, neste momento, os importadores têm receios de importar milho dos Estados Unidos porque correm riscos de haver algum vestígio, estamos a falar de vestígios, de variedades que possam não estar autorizadas na União Europeia. E é este o risco. Por que não haver uma avaliação sincronizada? Porque isto gera questões, porque a Europa não é uma ilha. Notamos agora uma tendência para o protecionismo, devido à situação da Ucrânia e uma comunicação dos Estados-membros e de outros países que querem tranquilizar as suas opiniões públicas, mas não há dúvida de que o futuro passará por ser global, porque se a Europa quer ter um papel no abastecimento à escala mundial, também tem que reconhecer harmonização e equidade nas importações. O que não pode permitir é a discriminação de critérios, isto é, haver restrições aos produtores a usar as tecnologias e depois não fazer nada quando estamos a importar carne desses países, que eu digo que é absolutamente segura, mas que depois não há um discurso simultâneo relativamente a essas questões.
E, portanto, o que pede é um consenso entre estes países.
Sim, um consenso e uma harmonização de procedimentos em que a avaliação científica terá que ser naturalmente a base de todas as aprovações, como é óbvio, não é?
Exatamente. Jorge, eu pergunto-lhe, na qualidade de investigador nesta área, de facto já vimos aqui o problema, enfim, relacionado com a realidade nacional, com a realidade europeia. Na qualidade de investigador, eu pergunto-lhe, de facto, o mundo está perante esta situação e agora chegámos ao ponto das 8 mil milhões de pessoas no planeta. Como é que se alimenta um planeta com tantas pessoas?
É verdade. No dia 15 de novembro, acho eu, nós chegámos aos 8 mil milhões de habitantes. E não é só isso. Temos 8 mil milhões de habitantes, mas temos 8 mil milhões de habitantes que vivem cada vez mais. Ou seja, a esperança média de vida tem vindo a aumentar, não apenas naqueles países que nós chamamos mais desenvolvidos, mas nos países em vias de desenvolvimento.
Fruto também da evolução da
portanto,
medicina. Exatamente.
Temos não só mais gente no planeta, mas temos mais gente a comer, que vive mais tempo, e portanto é preciso alimentar essa gente toda. Isso só tem sido possível porque, quer por um lado a tecnologia de produção de plantas, quer por outro lado a tecnologia de crescimento de plantas, digamos, a agricultura em si, com mecanismos de precisão cada vez mais eficazes, tem permitido acompanhar esse crescimento da população, porque senão isso não era possível. Portanto, só é possível alimentar pessoas se houver alimentos. Obviamente, nós sabemos que em muitas zonas do globo há outros fatores que interferem com isso, nomeadamente fatores políticos, económicos, sociais. Mas se não houver, de facto, alimento, não é possível alimentar essa gente toda. E como é que isto tem sido possível? Justamente com a introdução na agricultura de variedades cada vez mais produtivas. De outra maneira, isso não seria possível. Só para lhe dar uma ideia, no início de... cerca de 1900, era preciso cerca de um hectare de terreno para produzir uma tonelada de arroz. Atualmente, isso é feito em cerca de 10% dessa área. E, portanto, isto mostra bem como é que a produção agrícola tem evoluído muito devido à utilização de sementes mais produtivas, mas não só, também muitos melhoramentos nas técnicas de rega, fertilização, por aí fora.
As novas tecnologias têm tido um impacto positivo.
Claramente. Sem isso não seria possível alimentar uma população desta dimensão. Deixe-me comentar uma coisa que a Paula disse relativamente à segurança. Obviamente, todos nós queremos alimentos seguros, não é? E queremos ter a certeza que quando comemos alguma coisa não vamos morrer. Basicamente, segurança alimentar é um pouco isso, é ter a certeza que ao comermos qualquer coisa não vamos morrer, embora haja depois outros aspectos que são importantes, nomeadamente haver alimentos para toda a gente. Mas o que eu queria dizer é que desde 1996 que há grandes áreas de cultura de organismos geneticamente modificados, de plantas. Ainda não há muito com a edição genética, porque é uma tecnologia mais recente. Mas desde 1996... Não é possível apontar um único caso de um problema que tenha acontecido com organismos geneticamente modificados. E problemas ambientais, tem havido um ou outro trabalho que sobre, por exemplo, falou-se muito das borboletas monarca nos Estados Unidos, mas depois veio-se a verificar que isso não tinha muito a ver com as plantas geneticamente modificadas. Portanto, os problemas ambientais que têm acontecido são praticamente zero. E do ponto de vista da saúde animal e da saúde humana, também não há nenhum caso que possamos apontar de qualquer problema que tenha acontecido por as pessoas terem ingerido organismos modificados.
Vamos perguntar precisamente à Paula. Paula, eu pergunto-lhe, de facto, a mesma pergunta que eu fiz no início desta conversa, quer ao Jorge, quer ao Jaime. Pergunto-lhe, não há neste momento, e a quem nos ouve, para descansar quem nos ouve, qualquer problema no que diz respeito à segurança alimentar em Portugal? Não há registo?
Relativamente aos OGMs, aos organismos geneticamente modificados?
Sim, às novas tecnologias.
Não há qualquer registo. E eu acompanho esta matéria praticamente desde o início. Não há qualquer registo de algum problema com organismos geneticamente modificados, quer na alimentação humana como na alimentação animal.
E de facto, pergunto-lhe aqui num plano geral, sabemos que a Direção-Geral de Alimentação e Veterinária tem acompanhado todos estes problemas e não pode, enfim, usar aqui uma expressão, fugir à responsabilidade, é impossível, uma vez que é a autoridade máxima em Portugal. Eu pergunto-lhe, houve a Covid-19, há agora a guerra... As alterações climáticas têm prejudicado este setor em Portugal?
Eu não tenho dados para vos fornecer essa informação. Os parceiros terão muito mais, quer o Jorge, quer o Jaime. Em termos de produção?
Sim, em termos de produção. Há risco da falta de qualidade nos alimentos? Tem esse tipo de registo? Não.
Não. Reforçamos os controlos e tudo o que neste momento está disponível, quer para a alimentação humana como para a alimentação animal, é seguro. Muito, por maioria de razão, relativamente aos organismos geneticamente modificados, sim.
E neste caso a produção alimentar, nos últimos anos sabemos que tem evoluído de uma forma, enfim, espontânea em Portugal. Eu pergunto-lhe de facto se a segurança, e falou-me dos controlos, está totalmente assegurada por parte da Direção-Geral de Alimentação e Veterinária.
Eu não lhe poderia responder de outra maneira, claro que sim, claro que sim.
Eu peço desculpa insistir nesta questão, mas creio que é de facto
nós temos, muito importante. Nós temos os planos de controlo todos a funcionar, temos um número reduzidíssimo de não conformidades nos nossos planos de controlo e eles vão do prado ao prato, verdadeiramente, e não há assim problemas a registar. É claro que de vez em quando aparece uma situação ou outra de uma não conformidade, muitas vezes até são de informação ao consumidor, outras vezes eventualmente há algum micro-organismo, desenvolvimento de um micro-organismo ou de uma toxina, mas eu volto a repetir e respondendo à sua pergunta relativamente à biotecnologia e aos OGMs, não me recordo de uma única situação relativamente aos OGMs. E o Jaime está aí, tem acompanhado também esta matéria desde o início, na alimentação animal, provavelmente também não se recorda de uma única situação que tenha desencadeado riscos adversos ou para o animal, ou para o ambiente, ou para o homem.
Exatamente, e peço aqui neste caso ao Jaime. Jaime, não tem também qualquer registro?
Sim, nós acompanhamos esta situação há mais de 20 anos, talvez há quase 30 anos.
Desde 96.
Desde 1922.
Exatamente.
Desde 2000.
Exatamente, pronto. Há 20 anos, 22 anos, lembro o primeiro barco que atracou em Lisboa, na Silopor, em que uns ativistas do Greenpeace foram para cima do barco e depois houve aquela encenação toda, a Polícia Marítima foi lá retirá-los e pronto. E depois, enfim, numa altura em que aquela importação era autorizada, porque já havia avaliações positivas, não é? Mas pronto, houve algum impacto. Isso não teve impacto nenhum em termos de saúde animal ou humana, teve um impacto mediático de chamar a atenção para determinadas causas. E não há registro em termos de impacto ambiental, impacto de saúde pública, quer humana, quer animal, não há nenhum registro. Mas eu queria voltar atrás, no sentido de falar em termos de segurança alimentar. A segurança alimentar para nós é muito importante, é relevante, aliás, não é admissível nenhuma empresa estar no mercado sem ter mecanismos de controle, de autocontrole, HACCP, e temos cada vez mais. Para além daqueles que são legalmente instituídos e aprovados pela DGAVE, as empresas têm mecanismos de autocontrole e nós próprios lançámos há 5 anos com a DGAVE um protocolo chamado Qualiaca, em que temos um leque de matérias-primas importadas de países terceiros que são fiscalizadas. Para além do plano de controle oficial, temos um reforço desse controle para comprovar que, enfim, que as coisas funcionam e que estamos a formular com matérias-primas seguras. Mas eu queria voltar atrás. Quando falamos de 8 mil milhões de pessoas, enfim, em todo o mundo, obviamente temos um problema do envelhecimento, temos um problema estrutural na União Europeia muito grave, que é a falta de jovens. Portanto, uma população muito desequilibrada, está a crescer mais em países que supostamente não deviam e têm necessidade de maiores problemas, temos secas no mundo, mas nós o que temos feito, e eu penso o caminho que há a fazer, é a eficiência alimentar, eficiência nos recursos, quer em termos de agricultura de precisão, quer em termos de alimentação de precisão. Nós estamos a recorrer cada vez mais à chamada economia circular, isto é, utilizando os coprodutos da alimentação animal, que de outro modo seriam lixo e seriam desperdiçados, e até com a preocupação das alterações climáticas, reduzindo os gases com efeito de estufa. Portanto, é este caminho que nós temos necessariamente que caminhar, e aqui a biotecnologia e todas as tecnologias, mas especialmente esta biotecnologia, será muito importante e relevante para atingirmos a tal sustentabilidade, que não deve ser só ambiental, e infelizmente cada vez mais quando se fala de sustentabilidade as pessoas associam a ambiental, mas também tem que ser económica e social.
Exatamente.
E portanto, sem esta tecnologia, ou recusando esta tecnologia, as coisas, seguramente que o futuro ficará muito mais sombrio e muito mais complexo.
Foi a mesa redonda aqui na TSF com a presença de Jorge Canhoto, professor no Departamento de Ciências da Vida da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra, responsável pelo Laboratório de Biotecnologia Vegetal do Centro de Ecologia, Jaime Pissarra, da IACA, Associação Portuguesa dos Industriais de Alimentos Compostos para Animais, e a engenheira Paula Bico, diretora do Serviço de Nutrição e Alimentação da Direção-Geral de Alimentação e Veterinária. Muito obrigado.
Muito obrigado.
Obrigado, nós.
Obrigado.